Boa noite. Cumprimento os colegas vereadores, os servidores dessa Casa de Leis, os munícipes presentes nesta sessão e a todos que nos acompanham através das redes sociais. Sob a proteção de Deus, em nome de toda a comunidade juarense, declaro aberta a 13ª sessão ordinária da 3ª sessão legislativa anual da 10ª legislatura. Comunico a todos que as sessões da Câmara Municipal de Juara são transmitidas ao vivo pelo YouTube Câmara Municipal de Juara e pelo Facebook Câmara Juara. E na Rádio Tucunaré a sessão será transmitida amanhã às 20 horas. Passo a palavra ao primeiro secretário para verificação de quórum.
Registro a presença dos vereadores Zé Galvão, Léo Boy, Wellington Martins, Marta Dalpiaz, Mônica Costa, Eduardo Dubox, a minha presença e a presença do vereador Heraldo Marquito. O vereador Léo Boy acaba de chegar. A quórum, senhora presidente.
Obrigada. Comunico aos senhores vereadores que a Bíblia encontra-se sobre a mesa para quem dela queira fazer uso. Vereador Wellington Martins.
Josué 1:9. Não te mandei eu. Esforça-te e tem bom ânimo. Não pasmes, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares.
Obrigada, vereador. Ao primeiro secretário para a leitura das atas das sessões ordinárias e extraordinárias realizadas em 22/5/2023.
Ata da 12ª sessão ordinária da 3ª legislatura anual da 10ª... Sessão Legislativa Anual da 10ª Legislatura. Aos 22 dias do mês de maio do ano de 2023, às 19h30, reuniram-se os membros que compõem o Poder Legislativo Municipal. A presidente cumprimentou a todos os vereadores e declarou aberta a sessão. Em seguida, o primeiro secretário registrou o quórum com a presença de todos os vereadores. No pequeno expediente foram registrados documentos a saber: Ofício 60 de 2023, convidando a participar do evento Mijuara. Ofício de interesse da Empaer. Ofício 01 de 2023, solicitando espaço de 15 minutos para apresentação dos principais resultados e serviços prestados no ano 2022 e o planejamento 2023. Indicações 22 de 2023 da vereadora Sandy. Indicação 10 e 11 da vereadora Marta. Indicação 10 e 11 do vereador Heraldo Dubox. Foi concedido o uso da tribuna aos vereadores inscritos no pequeno expediente, vereadora Marta Dalpiaz, Wellington Martins, Heraldo Marquito, Sandy. No grande expediente foram lidas as proposituras 243-2023, 244-2023, 246-2023, processo 250-2023, processo 249-2023, processo 248-2023, processo 234-2023, processo 235-2023. Terminada a leitura e não havendo inscritos no livro do grande expediente, passou-se à ordem do dia. Mensagem de veto 03-2023, integralmente o autógrafo 39-2023, em discussão com a palavra a doutora Mônica Costa, vereador Luciano Oliveto. Foi posto em votação resultado na rejeição do veto por 9 votos contrários. Foi apreciada a solicitação de regime de urgência do projeto de lei 27/2023, posto em votação, resultado na aprovação por unanimidade. Apreciado o requerimento de dispensa dos pareceres, requerimento 33/2023. Projeto de lei municipal 27/2023, posto em votação, resultado na aprovação por unanimidade. Foi apreciado em única discussão o projeto de lei municipal 27/2023, posto em votação, aprovação por unanimidade. Apreciada a solicitação em regime de urgência, projeto de lei municipal 28/2023, com a palavra vereadores Léo Boy, vereador Heraldo Marquito. Presidente Sandy, não havendo mais vereador que quisesse discutir a solicitação de regime, a mesma foi aprovada por unanimidade. Foi apreciado o requerimento de dispensa pareceres 34/2023, projeto de lei 28/2023, posto em votação na aprovação por unanimidade. Foi apreciado em única discussão o projeto de lei 28/2023, posto em votação aprovado por unanimidade. Foi apreciado em segunda discussão o projeto de lei do Legislativo 12 de 2023, aprovado por unanimidade. Foi apreciada em única discussão a emenda modificativa 07/2023 do projeto de lei 01/2023, posto em votação, aprovado por unanimidade. Foi apreciado em primeira discussão o projeto 01 de 2023, posto em votação, aprovado por 9 votos favoráveis. Foi apreciado em primeira discussão o projeto de lei 23 de 2023, posto em votação, aprovado por unanimidade. Ao final da sessão, os vereadores inscritos falaram nas considerações finais e, ao final, a presidente declarou encerrada a sessão.
Em discussão, as atas que acabam de ser lidas. Não havendo quem queira discutir...
Falta extraordinária.
Se não votou,
não
leu.
Não, extraordinária ainda não.
Ah, desculpa, gente. O vereador só leu a ordinária. Falta ler a pauta da extraordinária.
Eu achei que você votaria elas separadas.
Ah, então tá. Ata da sexta sessão extraordinária da terceira sessão legislativa anual da 10ª legislatura, aos 22 dias do mês de maio de 2023, reuniram-se os membros que compõem o Poder Legislativo Municipal. A presidente cumprimentou a todos, declarou aberta a sessão. Em ato contínuo, a presidente solicitou ao primeiro secretário a verificação de quórum. Constatou o quórum. A presidente, então, passou as mãos ao primeiro secretário para a leitura, convocação das proposituras em pautas. Foi apreciado em segunda discussão o projeto de lei legislativo 01-2023, no mesmo posto em votação, resultado na aprovação por unanimidade. Foi apreciado em segunda discussão o projeto de lei municipal 23-2023, posto em votação, aprovado por unanimidade. Então, a presidente Sandy passou as considerações finais. Falaram os vereadores Eduardo do Box, vereador Wellington Martins, vereador Zé Galvão, vereadora Marta Dalpiaz, vereador Heraldo Marquito, vereador Luciano Oliveto, doutora Mônica Costa. E em ato contínuo, a presidente Sandy encerrou convidando a população para a próxima sessão ordinária, realizar-se no dia 5 de maio de 2023, às 19h30.
Agora sim, em discussão as atas que acabam de ser lidas. Não havendo quem queira discutir, em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os que desaprovam se manifestem. Portanto, estão aprovadas as atas das sessões anterior. Ao primeiro secretário para a leitura dos documentos do pequeno expediente.
Processo 258-2023, protocolo 843, interessado à Prefeitura de Juara, ofício 04-2023, solicitando a fixar no mural edital de publicação 04-2023, relativo aos demonstrativos dos relatórios resumidos da execução orçamentária referente ao segundo bimestre de 2023 e os demonstrativos dos relatórios da gestão fiscal do primeiro quadrimestre de 2023. Processo 256-2023, protocolo 837, interessada Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, ofício 72-2023, solicitando auditório plenário da Câmara para a realização da palestra Boas Razões para Investir em Marketing Digital, dia 6 de junho de 2023, das 19 às 22 horas. Processo 239-2023, interessado Conselho Municipal de Assistência Social, ofício 03-2023, solicitando disponibilização do plenário auditório para a realização da Conferência Municipal de Assistência Social, no dia 30 de junho. Processo 252, interessado Universidade Aberta do Brasil, ofício 33-2023, solicitando cedência do espaço da Câmara Municipal para a realização da colação de grau da turma de pedagogia do Instituto IFMT no dia 17 de junho. Processo 253-2023, interessado Igreja Assembleia de Deus, ofício 04-2023, solicitando empréstimo das bandeiras para serem utilizadas no 5º Congresso das Missões, que será realizado no período de 9 a 11 de junho do corrente ano. Indicações protocoladas. Indicação 44/2023 dos vereadores Mônica Costa e Zé Galvão. Indicação 45/2023 da vereadora Mônica Costa. Indicação 12/2023 da vereadora Marta Dalpiaz. Indicação 7/2023 e 8/2023 do vereador Wellington Martins.
Terminada a leitura, passamos aos vereadores inscritos no pequeno expediente. Primeiro vereador inscrito, vereador Wellington Martins.
Senhora presidente, colegas vereadores, boa noite. Boa noite, população que nos ouve, que nos assiste. Boa noite, Carlinhos, sua esposa, amigo patriota aqui presente, dando-nos a honra de assistir a nossa sessão. Muito, mais uma vez, né, Carlinhos? Depois de alguns dias, bem-vindo à casa que é do povo. Senhora presidente, conforme foi lido agora há pouco, estou fazendo a indicação ao nosso deputado estadual Eliseu Nascimento, conversando com a nossa assistente, a secretária de assistência social dias atrás, e ela expôs para nós a necessidade que ela está tendo de um veículo, uma caminhonete, tendo em vista que ela está prestando um belo trabalho na assistência social, juntamente ali com toda a tua equipe, e ela está com a necessidade de um veículo grande, um veículo caminhonete, porque está atendendo as aldeias indígenas, está atendendo também a zona rural do nosso município, e aí precisa, está com dificuldade, precisando de um carro, de um veículo nesse sentido, e eu estou fazendo essa indicação. Já conversei com a assessoria do deputado, encaminhei já o ofício a eles, e estou fazendo indicação ao deputado Eliseu para que forneça, de repente, com emenda parlamentar ou através de conversa com o governador do estado e traga esse entendimento aí, essa necessidade para o nosso município para atender a assistência social do município de Juara, que é bastante grande e tem bastante trabalho a ser desenvolvido à nossa população. No mesmo sentido, também estou fazendo a edificação 008 ao deputado Dilmar Dal Bosco, mesmo encaminhando também, já conversei com ele hoje no final da tarde, encaminhei também para a sua assessoria, pedindo também que ele destine através de emenda parlamentar ou com conversação junto ao governo do estado, que disponibilize também uma caminhonete para que a gente possa atender a aldeia indígena Itu Cachoeira, uma aldeia indígena que está a aproximadamente 160 quilômetros do nosso centro do município, e essa, aquela população indígena muito mal assistida, muito carente de todas as necessidades daquela região. A gente sabe que o vereador Maquita, inclusive, já fez alguns pedidos, mas não foi atendido ainda, né, Maquita, por alguns deputados. Nós estamos encaminhando ao deputado Dilmar Dal Bosco, quem sabe podemos ter aí a chance de conseguir um veículo para aquela turma, para aquela comunidade indígena que é longe do nosso centro, e essas pessoas precisam de locomoção, precisam de assistência de saúde, precisa vir à cidade. Então a gente está encaminhando essa indicação também a ele e pedindo que, se Deus quiser, o deputado Dilmar Dal Bosco é bastante atencioso com todos nós quando vamos lá na capital, na Assembleia Legislativa, e vamos torcer e pedir a ele que dê essa atenção especial para nós aqui em Juara, que será muito bem-vindo. Um grande abraço a todos e boa noite.
Próximo vereador inscrito, vereador Heraldo Marquito.
Boa noite, senhora presidente, boa noite, colegas vereadores, boa noite, população que nos assiste via Facebook e Rádio Tucunaré. Senhora presidente, gostaria de solicitar um ofício da Secretaria dessa Casa, que faça um ofício da Secretaria de Transporte sobre uma ponte que eu já cobrei desde o final do ano passado, ali na estrada da linha Figueira. Essa ponte está com a cabeceira rebaixada e o transporte escolar está pegando a traseira dele toda hora que passa lá, e caminhão carregado com sal também está tendo dificuldade de estar passando lá também. Também fiz um ofício hoje para a Secretaria de Cidade a respeito da Avenida Walter Lauro, onde rebaixaram os quebra-mola e está trazendo muito transtorno, poeira, aos moradores ali daquela estrada. Espero aí que o Secretário de Cidade venha molhar essa estrada, que está trazendo esse transtorno aí também. Também solicito à Secretaria da Cidade um ofício para dessa casa, a Secretaria de Cidade, sobre aquele campo ali de Jardim América. Precisa, mais uma vez, estar podando a grama dele e também a prefeitura usar ele para alguma coisa, porque é um quarteirão quase todo daquele, abandonado ali, e precisa urgente também dessa limpeza. Só isso, senhor presidente. Obrigado.
Próxima vereadora inscrita, vereadora doutora Mônica Costa. Dispensou a palavra, vereadora. Próxima vereadora inscrita, vereadora Marta Dal Piaz.
Boa noite, presidente. Boa noite, caros vereadores. Eu só queria falar sobre a minha indicação 012 de 2023, onde eu proponho ao Executivo Municipal que crie o programa de gratificação anual por eficiência de desempenho. É num modelo similar ao que o governo do estado de Mato Grosso está fazendo na educação. É importante que a gente desenvolva programas de gratificação para que a gente melhore os nossos índices nas avaliações externas. Então, eu encaminho ao Executivo Municipal a portaria e o decreto que criou o programa no estado de Mato Grosso, e já falei anteriormente com a Secretaria de Educação e com o prefeito municipal, e eles acharam interessante a ideia e vão fazer um levantamento de custos e ver a possibilidade de criar esse programa de gratificação. Porque o programa de gratificação criado pelo estado levanta a questão de assiduidade. Então, seria interessante o município também implementar, porque é uma maneira de a gente gratificar o profissional que não tem faltas no seu serviço. Eu espero que o Executivo analise com carinho, porque nós precisamos mesmo valorizar os profissionais que se dedicam a fazer a educação do município de Juara cada vez melhor. Muito obrigada e boa noite.
Próximo vereador inscrito, vereador Eduardo do Boxe. Vereador dispensou a palavra. Próximo vereador inscrito, vereador Zé Galvão. Vereador também dispensou a palavra. Bom, não havendo mais matérias e nem vereadores inscritos no pequeno expediente, passamos ao grande expediente. Ao primeiro secretário para a leitura dos documentos e proposituras apresentadas.
Processo 268/2023, interessado à Prefeitura Municipal de Juara, ofício 382/2023, encaminhando o projeto de lei complementar 02/2023, que dispõe sobre o plano diretor do município de Juara e da outras providências. Processo 259/2023, protocolo 850, interessado à Prefeitura Municipal de Juara, ofício 376/2023, encaminhando o projeto de lei municipal 29/2023, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária para o exercício de 2024. Processo 269, interessado à Prefeitura de Juara, ofício 383/2023, projeto de lei municipal 30/2023, que altera a redação da lei municipal 1656, de 20 de abril de 2005, que institui o regime próprio de previdência social no município de Juara. Processo 270/2023, interessado à Prefeitura de Juara, ofício 386, encaminhando o projeto 31/2023, que altera dispositivos da Lei Municipal 2592/2016, que dispõe sobre a criação do Conselho Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvimento, COMAD. Processo 271/2023, interessado à Prefeitura Municipal de Juara, ofício 387/2023, encaminhando o projeto de lei 32/2023, que autoriza o Poder Executivo a realizar no orçamento vigente a abertura de crédito especial da outras providências. Crédito adicional de R$ 1.350.000,00, proveniente de excesso de arrecadação para a saúde. Processo 272/2023, interessado à Prefeitura de Juara, ofício 390/2023, autoriza o Poder Executivo a realizar no orçamento vigente abertura de crédito especial da outras providências, R$ 28.000,00, para anulação de transporte escolar ensino médio, material de consumo para transferência de recurso ao transporte escolar do ensino fundamental para acesso e permanência da educação básica. Processo 273/2023, interessada a vereadora Marta Dalpiaz, projeto de lei 017/2023, que disciplina o estabelecimento de caminhões, carretas, ônibus e veículos similares no entorno das escolas e creches do município. Processo 261/2023, interessada a mesa diretora e assina junto o vereador Zé Galvão, projeto de decreto legislativo 16/2023, que concede o título honorífico de cidadão juarense ao senhor Alex Fontes Meire e Silva. Processo 262/2023, protocolo 861, interessado à mesa diretora e assina junto o vereador Zé Galvão, projeto de decreto legislativo número 17/2023, que concede título honorífico de cidadã juarense à senhora Maria Helena Portela. Processo 264/2023, interessado à mesa diretora e vereador Zé Galvão, requerimento 35/2023, que requer a tramitação em regime de urgência do projeto de decreto legislativo 16/2023, que concede título honorífico de cidadão juarense ao senhor Alex Fontes Meire Silva. Processo 265/2023, protocolo 886, interessado plenário. Vereadores assinam o requerimento 36/2023, que requer a dispensa dos pareceres das comissões permanentes ao projeto de decreto legislativo 16/2023, que concede título honorífico de cidadão juarense ao senhor Alex Fontes Meire Silva. Processo 266/2023, protocolo 887, interessados mesa diretora e vereador Zé Galvão. Requerimento 37/2023, que requer a tramitação em regime de urgência do projeto de decreto legislativo 17/2023, que concede título honorífico de cidadã juarense à senhora Maria Helena Portela. Processo 267/2023, protocolo 888, interessado plenário, vereadores que assinam o requerimento, todos os vereadores, que requer a dispensa dos pareceres das comissões permanentes ao projeto de decreto legislativo 17/2023, que concede título honorífico de cidadã juarense à senhora Maria Helena Portela. Processo 263/2023, protocolo 849, interessada vereadora Mônica Costa. Requerimento 3/2023, requerendo ao prefeito municipal quais as emendas parlamentares aprovadas em 2021-2022 foram executadas no exercício 2022-2023 até a presente data. Protocolo 767, interessada vereadora Sandy, moção de aplauso 01/2023 aos membros do Lions Clube de Juara Centenário pelos relevantes serviços prestados aos juarenses, com parcerias integradas na comunidade, com o poder público e demais entidades locais.
Terminada a leitura, passamos aos vereadores inscritos no livro do Grande Expediente. Informo a todos que não há vereadores inscritos no livro do Grande Expediente. Portanto, passamos à ordem do dia. Solicito ao segundo secretário a conferência das assinaturas no livro de presença.
Estão presentes o vereador Zé Galvão, o vereador Wellington Martins, vereadora Marta Del Piazza, vereadora doutora Mônica Costa, a vice-presidente, vereador Eduardo Box, vereador Luciano Oliveira, primeiro secretário, presidente Sandy, e minha presença. E o vereador Léo Boy. Portanto, a quórum, senhora presidente.
Obrigada. Passamos às matérias em pauta na ordem do dia. Ao primeiro secretário para a leitura das matérias em pauta.
Tudo ok? Processo 383-83-2023, interessado à Prefeitura Municipal de Juara, solicitação de votação em regime de urgência do Projeto de Lei Municipal 30 de 2023, que altera a redação da Lei Municipal número 1656, de 20 de abril de 2025, que institui o regime próprio de Previdência Social do município de Juara.
Em discussão, a solicitação de votação em regime de urgência do ofício 383 de 2023. Vereador Léo Boy.
Só para conhecimento dos vereadores, também do cidadão que está nos acompanhando nesse momento, esse é um projeto de lei porque teve algumas alterações do Prev Juara, embora eu acredite que terá necessidade mais, né, Marta, mais outras alterações ainda, mas essa é onde está criando aí uma gratificação para os conselhos previdenciários. Esses conselheiros vão passar, Zé Galvão, mais do que nunca agora, responder solidariamente com o Prev Juara, da mesma forma que a gestora do Prev, que é a secretária de administração, e também a administradora do Prev, que é a Sandra Torres, que tem atendido os servidores, o conselho também previdenciário, ele terá uma responsabilidade conjunta. Então, é por isso que está se criando essa gratificação, e apesar de estar se criando a gratificação aí, dando 4 UPFM para cada conselheiro, apenas para cada comparecimento e reunião, a UPF hoje está 47,84, vai dar R$191 por conselheiro em cada reunião. E mesmo assim, está difícil o município conseguir conselheiros. Então, eu deixo essa alerta, principalmente a você, servidor público. O Prev Juara, a Previdência, é a sua vida, é o seu futuro. Então, vocês têm que se atentar e têm que participar. O Conselho Previdenciário, ele é muito importante, é ele que vai gerir o fundo. Tem a gestora, que é a secretária de administração, tem a diretora do fundo, mas quem comanda, quem tem as decisões, e agora tem a responsabilidade jurídica, civil e criminal, junto também é o Conselho. Mas é a vida nossa, a vida sua, cidadão, servidor público da Prefeitura Municipal de Juara.
Continua a discussão. Não havendo mais quem queira discutir, o mesmo está em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os que desaprovam se manifestem. Portanto, está aprovada a solicitação de regime de urgência ao projeto de lei municipal 030 de 2023. Próxima matéria, senhor secretário.
Ofício 387-2023, interessado à Prefeitura Municipal de Juara, solicitação de votação em regime de urgência do Projeto de Lei Municipal 32-2023, que autoriza o Poder Executivo a realizar no orçamento vigente a abertura de crédito suplementar e da outras providências. Crédito de R$ 1.350.000, adicional suplementar proveniente de excesso de arrecadação para a saúde.
Em discussão, vereadora Marta Del Piazza.
Eu acredito que os colegas vereadores vão votar o regime de urgência, porque é um projeto simples e nós nos reuniremos essa semana no trabalho nas comissões. E essa abertura de crédito, 1 milhão diz respeito a uma emenda da deputada Janaína Riva, que ela se comprometeu a aportar 1 milhão para a saúde e por isso é necessário a gente abrir crédito aí no orçamento de 2023.
Continua a discussão. Só para esclarecer para a população que nos assiste, que também está presente aqui nesta noite, nós estamos votando aqui não o projeto em si, mas o regime de urgência. O regime de urgência ele dá celeridade à análise do projeto. Então, a gente não tem mais 10 dias para analisar. Nós temos 5 dias para cada comissão analisar esse projeto de lei. E também nós não teremos que votá-lo em duas votações, em duas sessões diferentes. Ele poderá ser votado em apenas uma sessão. Então, por isso, a justificativa do regime de urgência. Continua a discussão? Não havendo mais quem queira discutir, o mesmo está em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os que desaprovam se manifestem. Aprovada a solicitação de regime de urgência ao projeto de lei municipal 032 de 2023. Próxima matéria, senhor secretário.
Ofício 390 de 2023, interessada à Prefeitura Municipal de Juara. Em regime de urgência, projeto de lei municipal 33/2023, que autoriza o Poder Executivo a realizar no orçamento vigente a abertura de crédito especial e da outras providências. Valor R$ 28.000, referente à anulação de transporte escolar para o ensino médio para transferência de recurso ao transporte escolar do ensino fundamental.
Em discussão, regime de urgência, vereadora Marta Del Piazza.
Essa abertura de crédito no valor de R$ 28 mil é objetiva alugar um espaço para ser a garagem para o transporte escolar. Nós sabemos que há uma reclamação recorrente dos nossos ônibus ficarem muitas vezes em local impróprio. Então, o Executivo Municipal vai alugar um espaço próprio para que o chefe do transporte escolar possa ter o cuidado de acompanhar todo o trabalho ali que se realiza nos ônibus, a manutenção e tudo mais. Então, a secretária me pediu para que a gente pudesse dar celeridade e, por isso, o pedido de regime de urgência.
Continua a discussão. Não havendo mais quem queira discutir o regime de urgência, o mesmo está em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os que desaprovam se manifestem. Aprovada a solicitação de regime de urgência ao projeto de lei municipal 033 de 2023. Próxima matéria, senhor secretário.
Requerimento 35 de 2023, que requer a tramitação em regime de urgência do projeto de decreto legislativo 16 de 2023, que concede o título honorífico de cidadão juarense ao senhor Alex Fontes Meire Silva.
Em discussão, regime de urgência. Vereador Luciano Oliveto.
Vou falar só no
projeto. Certo, o vereador vai falar na votação do projeto. Então, aqui a gente está votando o regime de urgência. Continua a discussão? Não havendo quem queira discutir, o mesmo está em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os que desaprovam se manifestem. Aprovado o regime de urgência ao projeto de decreto legislativo número 016 de 2023. Próxima matéria, senhor secretário.
Requerimento 36 de 2023, que requer a dispensa dos pareceres das comissões permanentes ao projeto de decreto legislativo número 16 de 2023, que concede título honorífico de cidadão juarense ao senhor Alex Fontes Meire Silva.
Em discussão, a dispensa dos pareceres das comissões? Não havendo quem queira discutir, o mesmo está em votação. Vereadora Marta Del Piazza.
Favorável.
Vereadora doutora Mônica Costa.
Favorável.
Vereador Eduardo Boxe.
Favorável.
Vereador Luciano Oliveto.
Favorável.
Vereador Heraldo Marquito.
Favorável.
Vereador Zé Galvão.
Favorável.
Vereador Léo Boy.
Favorável.
Vereador Wellington Martins.
Favorável.
Esta presidente também é favorável. Portanto, está aprovada a dispensa dos pareceres das comissões ao projeto de decreto legislativo 016 de 2023. Próxima matéria, senhor secretário.
Processo 261 de 2023, protocolo 865, interessados, mesa diretora e assina junto o vereador Zé Galvão. Projeto de decreto legislativo 16 de 2023, que concede o título honorífico de cidadão juarense ao senhor Alex Fontes Meire Silva. Única discussão, matéria em si. Vou fazer a leitura, senhora presidente, da biografia do senhor Alex. Alex Fontes Meire Silva nasceu na cidade de Cuiabá em 1986. Ingressou na Polícia Militar do Estado de Mato Grosso em 5 de janeiro de 2004, servindo em diversos municípios do interior do Estado. Em 2006, graduou-se bacharel em Segurança Pública pela Academia da Polícia Militar Costa Verde, de Mato Grosso, bem como concluiu duas especializações, sendo pós-graduação Lato Sensu em Gestão e Segurança Pública pela Academia de Polícia Militar Costa Verde, em Mato Grosso, 2014, curso de aperfeiçoamento de oficiais e pós-graduação em gestão estratégica aplicada à segurança pública, curso superior de polícia pela Academia de Polícia Civil, ACADEPOL, e FMT Sinop Mato Grosso 2022. No ano de 2021, então comandante de Polícia Militar, Alex Fontes, chegou no município de Juara. Orgulha-se a comunidade pelo profissionalismo, competência e determinação do comandante Alex Fontes, que honra suas funções no estrito cumprimento de dever e liderança no 21º Batalhão de Polícia Militar de Juara. Desta forma, destacamos o excelente trabalho desenvolvido ao longo de todos esses anos pelo comandante Alex, merecedor de reconhecimento decorrente da brilhante atuação em cumprimento dos deveres e das metas propostas em prol da defesa, proteção e segurança da população juarense.
Em discussão, o projeto de decreto legislativo, vereador Eduardo Boxe.
Primeiro quero parabenizar toda a mesa diretora e o vereador Zé Galvão por esse título de cidadão juarense merecedor ao coronel Alex. Tenho uma convivência com ele há mais de um ano, mais ou menos, quase todos os dias. Sei o quanto ele é empenhado no trabalho que faz, o tanto que ele tem excelência no que faz, procura sempre a excelência, procura sempre o melhor, tanto para a sua equipe, para o seu batalhão, como também para os munícipes daqui da nossa cidade. Sabemos que se a cidade se mantém calma e tranquila em torno desses vagabundos, dos bandidos que nós temos aí, é graças ao grande trabalho do coronel Alex, junto com os seus comandados. Vale se destacar que a Patrulha Maria da Penha também não foi uma ideia dele, mas foi restaurada nas tuas mãos. O novo batalhão agora, se Deus quiser, saindo como uma luta tua. Parabéns a todos vocês que deram esse título de cidadão a uma pessoa que merece, porque eu sei, vivo constantemente com ele e sei o quanto ele é comprometido com a nossa cidade e em fazer o trabalho dele muito bem feito. Parabéns, coronel. Sabe que pode contar não só comigo, como todos os vereadores que aqui estão. E parabéns a todos vocês que deram esse título a ele.
Continua a discussão. Vereador Zé Galvão.
Boa noite, presidente. Boa noite, colegas vereadores. Boa noite, comandante. Boa noite, Carlos, sua esposa e demais que estão aqui assistindo a nossa sessão. Eu acredito que nosso comandante Alex, eu acho que a sua biografia já falou tudo, né? De fez serviço prestado para a comunidade, para nós aqui de Juara, a satisfação ter conhecido. E admiro muito o seu trabalho e meus parabéns, tá?
Continua a discussão. Vereador Luciano Oliveto.
O comandante está aqui, né? O comandante Alex está aqui no Poder Legislativo. Para a gente, acredito que é um momento muito especial agraciar o senhor com esse título de cidadão juarense. O senhor é sempre muito solícito e muito participante de todas as atividades sociais do nosso município. Sempre coloca o 21º Batalhão de Polícia Militar à disposição da comunidade. Além de ter dado uma resposta muito rápida naquela situação de uma preocupação com os momentos de violência nas unidades escolares, e também uma preocupação que a gente percebe do senhor é com as nossas comunidades rurais. Sempre tem um trabalho de policiamento ostensivo nas áreas rurais, enfim. Então, nós sabemos que o senhor, em primeiro lugar, gosta muito dessa profissão, escolheu essa profissão, e faz jus à profissão que o senhor ocupa, sempre com um pensamento de respeito à comunidade, de preocupação com a comunidade. Então cabe a nós, do Poder Legislativo, que a gente acompanha boa parte da nossa rotina, a gente não consegue colocar nas redes sociais, mas em todas as reuniões que nós fazemos para discutir segurança pública, preocupação com o município de Juara, um cuidado aí com as áreas rurais do município, o senhor sempre está presente, e fazendo com que a polícia militar atenda bem a população. Então, esse reconhecimento é simples, mediante tudo o que o senhor merece e tem feito aí pelo município de Juara.
Continua a discussão. Vereador Eduardo Boxe.
Só para relembrar também, o coronel, que você é um exemplo também a todos os seus comandados em função de treinamento, porque eu te acompanho, você sabe disso. Você é um exemplo de manter a forma física em dia, para que qualquer coisa que precisar, ele não é só o comandante que vai ficar ali atrás da mesa, assinando o papel. Eu sei disso, porque você está pronto para enfrentar a rua, como assim você faz. E fora o que a gente tem de conhecimento com os outros dos seus comandados, que te admira por demais, por esse trabalho. Eu não podia deixar de falar, puxar a sardinha para o meu atleta, e meu atleta de ponta que eu tenho aqui na cidade. Parabéns, meu comandante.
Continua a discussão. Vereador Wellington Martins.
Senhora Presidente, falar do Coronel Alex é bastante gratificante para todos nós, parabenizar a mesa pela essa indicação. O Coronel está sempre realmente, como o Eduardo já falou, disposto a ajudar, sempre que chamado pelo Poder Público está presente, vai nas reuniões, participa, dá ideia, tenta resolver. Coronel, tenho certeza que herdou uma equipe muito boa, disciplinada, e aonde a gente vê que pela pouca estrutura física que esse nossa querida PM tem no nosso município, que não é muito diferente de vários outros municípios do estado, que sempre que eu tenho oportunidade de dizer, eu sempre falo isso, a estrutura muito precária, às vezes deficiente, mas mesmo assim, o trabalho da PM no nosso município, na nossa região do Vale do Arinos, ela é de se parabenizar, de se glorificar, porque na nossa região, malandro não tem se criado. Graças a Deus, nós temos uma PM comprometida com a sociedade de Juara, comprometida com a segurança pública do nosso município e a segurança da população. Temos deficiências graves, principalmente no nosso trânsito. E o coronel está sempre disposto, sempre que o Poder Público chama o prefeito Carlos Sirena, tanto com nós vereadores, a buscar soluções imediatas, o mais rápido possível, para que ajude a Dimutran, para que ajude a nossa cidade a organizar melhor esse trânsito, e a PM faz parte dessa segurança. Então a gente quer parabenizar, coronel, e esse parabenizar ao senhor, que o senhor estenda toda a tua equipe, que faz parte desse movimento, que o senhor está aqui sendo homenageado por essa casa, mas como eu já disse, é uma equipe comprometida que merece nosso respeito, e o senhor, aí eu comando dessa equipe como coronel, parabenizar. E como o Eduardo acabou de dizer, que dentro em breve, se Deus quiser, com um novo batalhão, uma estrutura melhor, estará aí garantindo mais segurança e mais conforto ao trabalho de todos vocês. Muito obrigado e parabéns.
Continua a discussão, vereador Léo Boy.
O Eduardo Box não podia deixar de falar, né, Eduardo? Né, coronel? Ele é danado. Mas, coronel, quero aqui parabenizar o senhor por esse título, cidadão juarense. Para mim é uma honra estar votando. Conheço o trabalho do senhor, tenho muita amizade com o senhor. E, claro, o excelente trabalho que a Polícia Militar vem desenvolvendo no município de Juara, sempre desenvolveu e cada vez vai desenvolvendo um trabalho melhor. Né, os colegas já falaram aqui da participação efetiva da Polícia Militar, do senhor, aí junto à sociedade, junto aos poderes constituídos. E quando nós falamos da Polícia Militar e dá um título cidadão juarense desse para o senhor, que é muito bem merecido, e aí eu levo também essa homenagem, coronel, ao senhor, seus familiares e também a sua família, que é a Polícia Militar, porque nós temos uma Polícia Militar diferenciada aqui no município de Juara, do Vale do Arinos, e como os vereadores já disse aqui, o bandido aqui não tem vez. Não tem vez porque a Polícia Militar aqui é diferenciada mesmo, que a gente não vê, né, Eduardo, esses assaltos em banco que já aconteceu no passado aqui, a Polícia Militar resolveu definitivamente, e outras ações que a gente sabe que a Polícia Militar tem trabalhado sim, inclusive na defensiva, aí para ajudar a população do município de Juara. E essa harmonia dentro da polícia, esse trabalho que ela vem desenvolvendo, graças ao senhor. Então nós estamos votando esse título para o senhor, em nome aí de toda a população do município de Juara, e, coronel, em nome dessa população, agradecer ao senhor pelo serviço que prestado e que o senhor vai prestar muito ainda frente à Polícia Militar aqui no município de Juara, no Vale do Anísio. Parabéns ao senhor e toda a Polícia Militar.
Continua a discussão. Bom, como todos os colegas aqui já teceram elogios ao senhor, o senhor está sendo homenageado aqui nesta noite com o título de cidadão juarense, que é uma das maiores honrarias do nosso município, porque, de fato, o senhor é merecedor disso, está participando de todas as ações, a sua presença aqui em Juara, o seu trabalho à frente da Polícia Militar não está passando despercebido, muito pelo contrário, nós estamos orgulhosos de ter o senhor aqui na nossa cidade e desejamos que o senhor continue fazendo seu trabalho brilhantemente à frente do 21º Batalhão. Continua a discussão. Não havendo mais quem queira discutir, O mesmo está em votação. Vereadora Marta Del Piaz.
Favorável.
Vereadora doutora Mônica Costa.
Favorável.
Vereador Eduardo Boxi.
Favorável.
Vereador Luciano Oliveto.
Favorável.
Vereador Heraldo Marquito.
Favorável.
Vereador Zé Galvão.
Favorável.
Vereador Léo Boy.
Favorável.
Vereador Wellington Martins.
Favorável.
Esta presidente também é favorável, portanto está aprovado o projeto de decreto legislativo 016/2023. O decreto será então promulgado. Próxima matéria, senhor secretário.
Requerimento 37/2023, requerendo a tramitação em regime de urgência do projeto de decreto legislativo número 17/2023, que concede o título honorífico de cidadã juarense à senhora Maria Helena Portela.
Em discussão, o regime de urgência. Não havendo quem queira discutir, o mesmo está em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os que desaprovam se manifestem. Aprovado, portanto, o regime de urgência ao projeto de decreto legislativo 17/2023. Próxima matéria, senhor secretário.
Requerimento 38/2023, que requer a dispensa dos pareceres das comissões permanentes ao projeto de decreto legislativo 17/2023, que concede título honorífico de cidadã juarense à senhora Maria Helena Portela.
Em discussão agora a dispensa dos pareceres das comissões permanentes. Não havendo quem queira discutir, o mesmo está em votação. Vereadora Marta Del Piaz.
Favorável.
Vereadora doutora Mônica Costa.
Favorável.
Vereador Eduardo Boxi.
Favorável.
Vereador Luciano Oliveto.
Favorável.
Vereador Heraldo Marquito.
Favorável.
Vereador Zé Galvão.
Favorável.
Vereador Léo Boy.
Favorável.
Vereador Wellington Martins.
Favorável.
Esta presidente também é favorável, portanto está aprovada a dispensa dos pareceres das comissões ao projeto de decreto legislativo 17/2023. Próxima matéria, senhor secretário.
Processo 262/2023, protocolo 861, interessado mesa diretora, assinam junto vereador Zé Galvão, projeto de decreto legislativo que concede título de honorífico de cidadã juarense à senhora Maria Helena Portela. Única discussão, matéria em si. Maria Helena Portela, brasileira, casada, mãe de dois filhos, nasceu na cidade de Rio Branco, em Mato Grosso, em 7 de setembro de 86 e ingressou na Polícia Militar no Estado de Mato Grosso em 2008. Helena é graduada em Pedagogia pela Universidade do Estado de Mato Grosso, bem como possui pós-graduação em Direito Penal pela Universidade Paulista. No ano de 2002, então, o terceiro sargento da Polícia Militar, Helena, chegou à cidade de Juara e permanece até os dias de hoje, onde fez dessa cidade seu lar. A terceira sargento Helena está na corporação há 14 anos, se destacando profissionalmente, demonstrando comprometimento, dedicação, abnegação e lealdade, cumprindo as obrigações e nunca medindo esforço para o desempenho das atribuições e serviços os quais lhe são designados. Exerceu diversas funções e participou dos projetos PM Mirim, Ronda Escolar e atualmente integra a Patrulha Maria da Penha desse município, tornando-se um exemplo de liderança e glória.
Em discussão, o projeto de decreto, vereador Eduardo Boxi.
É uma honra também estar falando da policial Helena, porque nessa noite os dois títulos são para dois alunos meus, né? Tanto o coronel como a Helena também, que é aluna minha também. Está meio afastada, mas tenho certeza que já volta. Uma mulher brilhante, sempre empenhada no que faz também, sempre competente nas suas ações. Ela está à frente à Patrulha Maria da Penha, não podia ser uma pessoa melhor ainda para estar, sabendo que todas elas que estão à frente seriam competentes, mas a Helena, ela é especial, ela faz isso com maestria. Fico muito feliz, de novo, parabenizar a toda a mesa diretora e mais o vereador Zé Galvão por esse título, né, Léo? Porque eu conheço de perto e eu sei também o quanto ela gosta e faz as coisas acontecerem ali. Parabéns a todos vocês e parabéns à Helena, e que continue sempre empenhada em fazer sempre o melhor, tanto para a nossa cidade como também para a Polícia Militar.
Continua a discussão, vereador Luciano Oliveto.
Bom, a biografia fala por si do trabalho da hoje sargento Helena no município de Juara. Além de uma excelente militar que serve ao nosso município, ela também é uma profissional de uma bela carreira, foi aluna do curso de pedagogia da UNEMAT, aqui do campus de Juara. E entre as ações quais eu acho de extrema relevância, além da ronda escolar, que nós sabemos ser extremamente importante para a segurança das nossas crianças e adolescentes nas escolas, está também o trabalho que ela desenvolve junto à Patrulha Maria da Penha. Trabalho esse de enorme complexidade, né? Porque não só não visa buscar e punir as pessoas, mas visa também o campo da discussão, do aconselhamento, para que, antes de qualquer coisa, as famílias sejam resguardadas e se mantenham seguras. Então, são trabalhos de extrema relevância que nós, como Poder Legislativo, precisamos reconhecer aqui. Muito se fala de violência contra as mulheres no município de Juara, índice esse que tem nos assustado recentemente. Mas em contrapartida a isso, nós temos o Poder Judiciário montando, junto a todos os órgãos de segurança pública, órgãos da administração pública, a questão de uma rede de enfrentamento à violência, mas também temos ali quem trabalha na prática, né? Quando você aciona a polícia, hoje Juara tem uma equipe especializada para atuar aí em crimes de violência contra as mulheres, e a Sargento Helena faz parte disso. Então, esse reconhecimento dela como cidadã juarense vem junto aí a esses anos de dedicação ao nosso município no enfrentamento à criminalidade, mas também na preservação e segurança das mulheres deste município.
Continua a discussão. Vereador Zé Galvão.
Eu também queria só parabenizar ela pelo serviço prestado, nossa sargenta Helena, pelo serviço prestado em defesa das mulheres, né, pela Maria da Penha. Isso já é um papel muito importante, que eu acredito que todos respeitam ela como mulher e também como policial. Eu acredito que o nosso comandante também deve ter muito orgulho do serviço que ela presta para a comunidade de Juara. Então, isso já é um fato por dar um título para ela. Então, era isso.
Vereador Heraldo Marquito.
Também quero comentar aí e elogiar aí Coronel Alex, Sargento Helena, essa importância desse título de cidadão juarense. Sargento Helena mesmo mora aqui em Juara há muitos anos e vem fazendo um belíssimo trabalho na Corporação da Polícia Militar. Se eu não me engano, acho que foi a primeira PM feminina aqui no nosso município. E está até hoje, desde quando chegou nosso município aí, fazendo um belíssimo trabalho. Várias mães e mulheres, já conversei sobre a medida Maria da Penha, que ela sempre orienta, ela sempre conversa com essas mulheres, e a importância desse trabalho da polícia, da nossa gloriosa Polícia Militar da nossa cidade, aonde vem combatendo o crime aí, que nem diz o vereador Eduardo mesmo, muitas vezes aí a polícia aí joga sua vida em risco, enfrentando esses ladrão aí, esses traficante e outras demais pessoas. E o trabalho da polícia, de um tempo para cá, nosso município só melhorou, porque lá atrás mesmo, a gente que tinha dinheiro não ia preso. E depois de um tempo para cá, eu vi aí gente com dinheiro aí, com agressão Maria da Penha principalmente, e preso. Várias pessoas muito de dinheiro no nosso município começou também a ir para a cadeia, igual ao pobre, pegou direito igual a esse para todo. Então, parabéns aí a toda a Corporação da Polícia Militar, que está fazendo um belíssimo trabalho no nosso município de Juara. Nada mais justo aí que está homenageando aí os dois com título cidadão juarense. E também tem mais policiais militares lá que também merece futuramente esse título juarense pelos trabalhos, pela sua bravura que vem fazendo no nosso município.
Continua a discussão, vereador Wellington Martins.
Senhora presidente, sargento Helena, realmente, como vários colegas já disse, tem feito a diferença, também ajudando o coronel Alex e toda a equipe. Uma mulher bastante dedicada. E o que eu fico bastante feliz, que a gente vê falar tanto aqui nessa Câmara, quando se fala nas comissões das mulheres, assunto quando a pauta é mulher, feminina no caso, aí a pauta, se fala muito em empoderamento da mulher, né? A gente ouvia falar bastante essa palavra já aqui há alguns anos. E a gente vê essa sargento Helena, com esse trabalho que vem fazendo, acaba empoderando realmente as mulheres, um trabalho belíssimo que ela vem fazendo. Com a escola militar que nós aqui temos também, que faz um belo trabalho no nosso município, acaba empoderando essa juventude, essas crianças, essas meninas, que vai se tornar amanhã adultas, mulheres, e de repente pode estar lá, né, coronel, mais mulheres efetivadas no concurso de PM e está aí no nosso município ajudando na segurança pública. Então, esse empoderamento realmente a gente tem que parabenizar a comandante, a sargenta Helena, pelo esse trabalho que tem feito, tem desenvolvido no nosso município. Ela é muito sempre prestativa também e, com certeza, a presença dela, a presença feminina com a farda da Polícia Militar, só tem a brilhantar ainda mais o trabalho que essa equipe tem feito. Parabéns a ela com esse título de cidadã juarense, também bastante merecido pelo trabalho que ela tem feito perante a nossa sociedade.
Continua a discussão, vereadora Marta Dalpeaz.
Eu também queria aproveitar a oportunidade para parabenizar a mesa diretora por ter concedido esse título de cidadão juarense ao tenente-coronel e a sargento, e dizer que, com certeza, ela e eles são exemplos aí para os nossos jovens, porque tem uma atuação brilhante na profissão que escolheram. O tenente-coronel é um policial jovem e que, com certeza, ele passa a ser referência para os nossos adolescentes na nossa cidade. Assim como também a sargento, que faz um papel brilhante aí na Patrulha Maria da Penha. Nós sabemos como que o trabalho dela é fundamental para amparar essas mulheres. E todas as vezes que a gente tem a oportunidade de ouvir os relatos dela, a gente sai com muito mais bagagem sobre o assunto, porque eles sabem bem como é fazer esse atendimento. Nada mais justo que conceder um título de cidadão juarense a quem presta um belo trabalho para a nossa cidade. Parabéns à mesa, ao vereador Zé Galvão e também aos agraciados com o título de cidadão juarense.
Continua a discussão. Bom, eu também quero complementar a fala. A sargento Helena, além de fazer o trabalho dela na polícia, né, atendendo essas mulheres vítimas de violência, ela também, sempre que a gente precisa dela, ela está palestrando, levando orientações em todos os lugares aqui do nosso município para conscientizar as pessoas a respeito da violência contra a mulher. Então, ela é mais do que merecedora desse título e que ela também continue fazendo esse excelente trabalho aqui na nossa cidade. Provavelmente, coronel, fala para ela assistir essa sessão amanhã, se ela não está assistindo a gente pelo Facebook ou pelo YouTube, que a gente está muito feliz com o trabalho dela. Continua a discussão. Não havendo mais quem queira discutir, o mesmo está em votação. Vereadora Marta Dalpeaz.
Favorável.
Vereadora doutora Mônica Costa.
Favorável.
Vereador Eduardo Boxe.
Favorável.
Vereador Luciano Oliveto.
Favorável.
Vereador Heraldo Marquito.
Favorável.
Vereador Zé Galvão.
Favorável.
Vereador Léo Boy.
Favorável.
Vereador Wellington Martins.
Favorável.
Esta presidente também é favorável, portanto, está aprovado o projeto de decreto legislativo 017 de 2023 e o mesmo será promulgado. Próxima matéria.
Processo 263-2023, protocolo 849, interessada vereadora Mônica Costa, requerimento 3-2023, requerendo ao prefeito municipal quais das emendas parlamentares aprovadas em 21 e 22 foram executadas nos exercícios de 2022 e 2023 até a presente data.
Em discussão, o requerimento 03 de 2023. Vereadora doutora Mônica Costa.
Boa noite a todos os colegas. Presidente, esse requerimento é só referente às minhas emendas impositivas, tá, desses anos, para mim estar verificando o que foi pago, né, pelo prefeito e as que não foram pagas, para mim estar sentando junto com meus colegas, para a gente estar distribuindo aí para outros lugares.
Continua a discussão. É muito importante, vereadora, eu gostei do seu requerimento, porque às vezes a gente destina um valor dentro do orçamento das emendas parlamentares para a população que nos assiste, também os que estão presentes hoje. Os vereadores, eles têm direito às emendas impositivas, que antes era 1,2% do orçamento, e agora, com uma emenda constitucional, esse valor foi para 2% do orçamento. Então, 2% do orçamento pode ser destinado pelos vereadores. Sendo que 50% deve ser destinado obrigatoriamente para a saúde. Então, nós, no final do ano, quando nós estamos organizando a LOA, que é a Lei Orçamentária Anual, nós destinamos ali 5 mil para uma instituição, 10 mil para outra instituição. E no caso aqui, eu, vereadora Marta Dalpeaz, vereador Zé Galvão, nos unimos, destinamos para aquisição de um container para água boa. Os vereadores Marta Dalpeaz, Eduardo Boxe, Wellington e Léo se reuniram para comprar uma ambulância, e assim vai. Vereador Heraldo Marquinhos tem as dele, os projetos deles, e aí a gente vai alocando essas emendas. E eu sei que tem emendas que não foram pagas. Por exemplo, eu destinei R$10 mil para a reforma do banheiro da escola, da creche, Madre Paulina. Eu sei que essa emenda não foi paga. Então, eu deixei de destinar ela para outra necessidade, para uma instituição, por exemplo, e ela foi, acabou que virou o ano e ela não foi paga pela prefeitura, não foi utilizada com essa finalidade. Então, é muito importante a gente saber o que está sendo destinado dentro dessas emendas que nós indicamos no ano passado para serem executadas esse ano, no ano retrasado, para serem executadas no ano passado. Então, é extremamente importante esse requerimento. Continua a discussão. Não havendo mais quem queira discutir, o mesmo está em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os que desaprovam se manifestem. Portanto, está aprovado o requerimento 03 de 2023, de autoria da vereadora doutora Mônica Costa. Próxima matéria.
Protocolo 767, interessada vereadora Sandy, moção de aplauso 01 de 2023 aos membros do Lions Clube, pelos relevantes serviços prestados aos juarenses com parcerias integradas na comunidade com o poder público e demais entidades locais. São homenageados os senhores Ademar, Alisson, Bruno, Carla, Cristiane, Jonathan, Éder, Edgar, Eldo, Fabiana, Giselda, Juliana, Lorival, Luciana, Manuel, Marcelo, Maria de Fátima, Maria de Fátima da Silva Gonçalves, Maria Jaqueline, Maria José Floriano, Patrícia dos Santos Faria, Priscila, Rodrigo, Rosimar, Solange, Vanessa Moreira e Zuleide.
Gostaria de pedir ao primeiro secretário que faça a leitura das razões dessa moção, por gentileza.
Ouvir o soberano plenário, que se homenageia com moção de aplauso, os membros do Lions Clube de Juara pelos relevantes serviços prestados ao juarense. O Lions Clube de Juara, sob a inspiração de Melvin Jones, com o ideal comum de servir a comunidade de Juara desinteressada, prestando serviços comunitários, foi fundado em 8 de abril de 2017. Durante o período de fundação, já realizou inúmeras ações em prol da comunidade juarense e municípios vizinhos, trabalhando em diversas causas sociais comum ao espírito leonístico. Dentre elas, meio ambiente, realiza o plantio de diversas mudas em nossa cidade e também a coleta de lixo eletrônico, qual lhe é enviado para a empresa em Cuiabá para reciclagem. Os valores arrecadados são revertidos para o Hospital do Câncer de Mato Grosso. Alívio à fome. Todos os anos, o Lions Clube realiza várias ações no intuito de arrecadar recursos para aquisição de cestas básicas para alívio e fome de pessoas necessitadas da comunidade. Também realiza campanha de arrecadação de alimentos para o Hospital do Câncer de Barretos. Câncer infantil. Através do projeto Banco de Fraldas, em parceria com o Ministério Público, Banco Sicredi e Cadeia Pública, envia regularmente fraldas infantis e geriátricas para o Hospital do Câncer de Mato Grosso. Neste ano leonístico, foram enviadas aproximadamente 7 mil fraldas para o referido hospital. Também realiza entrega de fraldas para a população de Juara, municípios vizinhos e casas de apoio em Cuiabá, sendo entregue esse ano um total de aproximadamente 23 mil fraldas. Visão, em parceria com a Prefeitura de Juara, foram encaminhados mais de 500 pacientes ao Hospital da Visão Lions, tanto para a capital do estado como para Sinop. Diabetes. Durante o ano leonístico, o Lions Clube de Juara desempenhou diversas campanhas de combate à prevenção de diabetes e atendeu mais de 100 pessoas na comunidade. Projeto Materiais Ortopédicos. Em parceria com o Ministério Público de Juara, o Lions atendeu nesse ano leonístico cerca de 500 pessoas que necessitavam de equipamentos ortopédicos, tais como cadeiras de rodas, muletas, andadores e cadeiras de banho. Ao longo do projeto foram entregues mais de 900 materiais ortopédicos. Diante do exposto, reconhecemos o trabalho do Lions Clube Centenário, que beneficiou um expressivo número de pessoas da comunidade juarense e cidades vizinhas. Fato esse que reflete a importância e magnitude dessa organização e resta justificada a iniciativa para que essa Casa de Leis, por meio de seus instrumentos, homenageie os membros do Lions Clube de Juara Centenário.
Obrigada, vereador. Em discussão, a moção de aplauso 01 de 2023. Bom, quer falar, Marquito? Vereador Heraldo Marquito.
Eu quero parabenizar a senhora, presidente, por essa moção de aplausos. da importância do Lions Clube de Juara, onde sempre as pessoas me procuram, eu ligo para a Fátima ou para o Eduardo, eu mesmo atendo o pedido desse vereador e da população com cadeira de roda, com muleta, e eu acho a importância muito bom o Lions Clube de Juara, onde eles atendem aí centenas de pessoas que precisam aí, de fralda, de cadeira de roda, de muleta, e também quando eles faziam aí a cirurgia de catarata. Então a importância, desde já eu quero já pedir, cobrar do prefeito municipal, uma emenda minha do ano passado de 25 mil para comprar cadeira de roda para o Lions, para estar ajudando a população que precisa dessas cadeiras. A importância é muito grande da gente também estar ajudando com as emendas que a gente tem, as pessoas que a gente não sabe se acidenta aí e precisa urgente na cadeira de roda. E a gente precisa estar ajudando todo ano com emenda. Espero que o prefeito pague essa emenda para ele estar comprando cadeira de roda. Desde já, presidente, quero parabenizar essa homenagem muito importante aí do Lions, a união que eles têm para estar em busca aí de recursos, para estar aí atendendo aquelas pessoas que realmente precisam.
Continua a discussão. Vereador Zé Galvão.
Também quero parabenizar na pessoa do Éder, do policial Éder, também o policial nosso da cidade, pelo serviço prestado em frente do Lions Clube. Até hoje a gente teve uma reunião no gabinete do nosso prefeito, e ele estava presente, ele e o doutor Ademar. Até Novo Horizonte, Marqueta, Novo Horizonte. Hoje eles mandaram cadeira para o Novo Horizonte do Norte. Então, o serviço que o Laio presta para a comunidade juarense e região é um serviço muito importante. Parabenizar todo as pessoas que trabalham pelo Laios, pelo menos favorecido na realidade, sem fim lucrativo. Então, é um trabalho muito bem prestado, que eu acredito que as pessoas todas se recompensam só por questão de ajudar o próximo. Então, é um serviço muito bonito. Meus parabéns, Laios Clube. Meus parabéns, Éder, pela sua presidência. E eu acredito que logo vai ter uma reforma lá também. Eu acredito que muitas pessoas vão ajudar o Laios mais ainda, porque a despesa do Laios hoje para aquela reforma, pelo que a gente entendeu hoje, é em torno aí de uns 200 mil reais, 150, 200 mil. Alguma emenda impositiva nossa já está sendo destinada. O nosso prefeito se comprometeu a pagar hoje as emendas, então eu acredito que vai ser de muita valia e muita ajuda para que o Laios continue fazendo o seu serviço no nosso município.
Continua a discussão, o vereador Eduardo Boxi.
Parabenizar a presidente por ter feito essa moção de aplauso. Entidades essas de benefício ao município sem fins lucrativos, eu fico muito feliz, porque são pessoas da nossa cidade, né? Pessoas que sabem o anseio que às vezes o poder público ele não consegue alcançar, e pessoas que ajudam com o coração, se doando, né? Eu acredito que essa parte de doação das pessoas é muito importante. Fico feliz. Já há muitos anos atrás, um dos parentes nossos também já foi contemplado com a utilização da cadeira de rodas. Todas as vezes que esse vereador também entra em contato, o pessoal está apto e pronto a atender, né, também fornecendo o que eles têm de melhor ali. Fico muito feliz. É uma pena que eu comecei junto ao Rotary Club, é um clube que se acabou, Lions estava esquecido e agora retomou com força total. Parabéns a quem retomou ao clube, espero que isso venha acontecer com outro clube também, porque isso é muito importante para a sociedade. Eu digo que é a sociedade organizada ajudando o cidadão. Parabéns a todos, parabéns à presidência, e tenho certeza que esse time e outros que virão não vão deixar morrer, e tenho certeza, e saibam o quanto é importante isso para a nossa cidade. Deus os abençoe.
Continua a discussão. Vereador Wellington Martins.
Senhora presidente, esse tipo de moção de aplauso, quando se é dada uma entidade como o Lions Clube, com tamanho serviço prestado à nossa comunidade, em ajuda, sem fins lucrativos, é realmente bastante gratificante que a gente faça, que essa casa faça, pela indicação que a senhora presidente fez, a toda a diretoria do Lions Clube. Parabéns, essa moção de aplauso é mais que merecedora por todos vocês. Vocês prestam um belo serviço à sociedade. Tanta sociedade carente, pessoas com deficiência, e é atendida pelo Lions, por toda aquela equipe que está sempre disposta lá a atender. E também aproveitando essa parabenização ao Lions, a entidade em si, parabenizar todas as pessoas envolvidas ao entorno do Lions. Porque muita gente por trás acaba dando o suporte necessário, às vezes até financeiramente, e essas pessoas também se sintam homenageadas e parabenizadas juntamente com o Lions, que faça as coisas acontecer o mais rápido e mais fácil para atender toda essa população de Juara carente, necessitando, e o Lions está sempre de portas abertas a atender. E nós aqui, com certeza, como Poder Legislativo desse município, e eu posso falar provavelmente com prefeito Carlos Sireno no Poder Executivo, jamais deixará de dar a mão a uma instituição como essa que presta esse belo serviço. Parabéns mais uma vez ao Lions Clube de Juara.
Continua a discussão. Bom, durante a leitura do vereador Luciano Oliveto, ele citou aqui seis ações que o Lions vem desenvolvendo aqui no nosso município. Recentemente, eu e minha família, inclusive, fomos beneficiadas por uma delas, que é o projeto de materiais ortopédicos. Eles disponibilizaram uma cadeira de rodas para uma pessoa da minha família que estava precisando naquele momento, além de fraldas geriátricas. Esse projeto das fraldas geriátricas é muito bacana, que é uma parceria deles com o Ministério Público, com o Sicredi e com a cadeia pública de Juara. Lá na cadeia pública, os presidiários fazem essas fraldas e eles distribuem não somente aqui no nosso município, como também eles encaminham isso para o Hospital de Câncer de Mato Grosso. Só quem já foi beneficiado pelo Lions ou que conhece o trabalho deles sabe do que eu estou falando aqui, porque, de fato, eles fazem a diferença no nosso município em todas as áreas. Na questão do alívio da fome, eles arrecadam recursos e alimentos para a população. Na questão do meio ambiente, que eles já fizeram tanto o plantio de mudas, como também recolher lixo eletrônico e revender isso daí para arrecadar recursos também. O projeto da Visão também, encaminhando mais de 500 pacientes para o Hospital da Visão, do Lions, que faz também bastante diferença na vida das pessoas. Então, essas pessoas que nós citamos aqui são algumas das pessoas que fazem parte hoje do Lions e que atuam diretamente na execução de todas essas ações aqui no nosso município. E essa é uma forma de homenageá-las, já que se dedicam muito e fazem a nossa cidade ser melhor, atendem justamente quem mais precisa. Então, muito obrigada a vocês. Que mais ações como essa sejam desenvolvidas e podem sempre contar com esse poder legislativo. Continua a discussão. Não havendo mais quem queira discutir, o mesmo está em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os que desaprovam se manifestem. Portanto, está aprovada a moção de aplauso 01 de 2023 de minha autoria. Próxima matéria, por gentileza.
Não há mais matérias em pauta, senhora presidente.
Não havendo mais matérias em pauta, passamos para as considerações finais. A primeira vereadora inscrita nas considerações finais é a vereadora Marta Dalpiaz.
Mais uma vez, boa noite à presidente, colegas vereadores, à população que nos assiste pelas redes sociais e também a quem nos ouvirá amanhã pela Rádio Tucunaré. Primeiramente, eu queria destacar o trabalho realizado pela Secretaria de Cidade no patrulhamento e cascalhamento lá da linha João Ripar. Eu tive a oportunidade de ir na sexta-feira lá e vi que a Secretaria está realizando um belo trabalho. Nada como o período de chuvas terminar para a gente ver o avanço aí do trabalho tanto da Secretaria de Cidade quanto da Secretaria de Transportes. Eu também tive a oportunidade de ir até Águas Claras e eles estão fazendo um trabalho muito bom ali, né? Gostaríamos que aquele cascalhamento chegasse até o distrito, né? Vamos pensar positivo e ver a coisa acontecer. Também gostaria de pedir para o secretário de Transportes, no sábado recebi uma cobrança que a linha lá da Pedreira está precisando de recuperação. Então, eu sei que deve estar aí na programação do secretário Toninho. É importante olhar lá para aquela região, porque os produtores precisam também de estrada de qualidade. E eu não poderia deixar de aproveitar esse espaço aqui que eu tenho oportunidade de ocupar até o final de 2023 para repudiar, né, a fala do deputado Gilberto Catani. Num primeiro momento, eu gostaria mesmo era de ter apresentado uma moção de repúdio ao deputado aqui. Mas, para que eu apresentasse uma moção de repúdio, eu precisava da assinatura de mais dois colegas. E eu não gostaria de colocar ninguém em saia justa. Eu sei que tem colegas aqui que são do mesmo partido do deputado, e eu, como vereadora, mulher, mãe, eu quero repudiar a fala do deputado que, ao comparar as mulheres a vacas, e num momento seguinte, quando ele foi pedir desculpas, ele fez em tom de deboche, inclusive conversando com as vacas dele, pedindo desculpas, né? Ele foi emendando e a emenda saiu pior que o soneto. E eu gostaria muito de pedir aos nobres deputados e à presidente daquela Casa de Leis, a deputada Janaína Riva, que está presidente até dia 8 agora, né? E hoje ela assumiu a Procuradoria da Mulher na Assembleia Legislativa, que ela, pelo menos, retire a presidência da Comissão de Direitos Humanos do deputado Gilberto Catani. Porque não é possível que nós aqui, mulheres, tenhamos lutado tanto para ocupar espaços, para combater a desigualdade, para combater a misoginia, e ver um representante do povo mato-grossense, que teve mais de 40 mil votos, portanto deve ter tido muito voto de mulher, fazer falas tão machistas, tão preconceituosas, né? Como uma democrata que sou, eu até entendo que nós tenhamos posições diferentes, né? O cidadão, ele pode levantar a bandeira que ele quiser, nós vivemos uma democracia, nós podemos levantar a bandeira da direita, da esquerda, do centro, eu posso ser liberal, posso ser conservadora. O que é inadmissível é um deputado falar, um representante do povo mato-grossense que faz leis, porque legislador faz leis. Esse é o papel primordial do legislador. E ele lá, ele representa todo o povo mato-grossense. É importante que, pelo menos, ele seja retirado da presidência da Comissão dos Direitos Humanos, Direitos das Mulheres. E quem não concorda comigo, eu sinto muito, mas essa sou eu, e eu vou defender até o último dia que eu estiver aqui nessa Casa de Leis, eu vou defender as mulheres. Nós precisamos de espaço. Espaço se constrói com igualdade. Me desculpe, mas o deputado, ele tem sempre que colocar uma fala pejorativa em relação às mulheres. Inclusive, colocou a mulher dele para mugir, né? Então, daí dá para ter uma ideia do que o deputado considera como representatividade. Boa noite, muito obrigada.
Próximo vereador inscrito, vereador Wellington Martins.
Senhora Presidente, boa noite. Colegas vereadores, mais uma vez, boa noite. Senhora Presidente, eu gostaria aqui de começar essa fala, primeiramente, me retratando. Eu falei no pequeno expediente a respeito da aldeia indígena, que eu fiz um ofício solicitando ao deputado Gilmar Dal Bosco uma caminhonete. A aldeia, eu falei, a Itucachoeira, e, na verdade, é a aldeia Rictibatz. E eu falei, eu estava conversando agora no final da tarde, quando eu falei 160 quilômetros do município, da sede do município, aí eu fiquei pensando, falei, não, 160 é a Rictibatz, não a Itu Cachoeira. Mas já está retratado a minha fala, então essa indicação e esse levantamento dessa indicação lá ao deputado Gilmar Dal Bosco é com relação a uma caminhonete que possa servir à aldeia indígena Rictibatz. Senhor Presidente, eu gostaria também aqui de aproveitar essa fala, de parabenizar a Associação dos Pequenos Produtores lá de Paranorte, a Sagro, através da Associação a Sagro, a sua presidente, professora Fátima, toda aquela comunidade do Paranorte, onde foram com
dinheiro público, dinheiro do município, e prestaram lá a reforma no centro de saúde daquela localidade que estava muito precária. A gente sabe que o poder público é muito moroso para que faça as coisas acontecer, mas essas parcerias, eu sempre disse, todas as parcerias são muito bem-vindas e muito proveitosas, porque faz as coisas acontecer, né, Coronel? A gente consegue fazer o poder público colocando o financeiro, se tiver uma associação legalizada que abrace a causa e tenha a lógica, a responsabilidade de fazer isso acontecer, as obras acabam acontecendo mais rápido, e isso é quem é que ganha com isso? A população local. Foi o que aconteceu lá. Os trabalhos da reforma do posto de saúde já estão concluídos, onde a população lá com certeza será melhor atendida e os profissionais que trabalham ali também tenha mais qualidade para fazer seus atendimentos. Então, mais uma vez, parabenizar a Associação Assagro do Distrito Paranorte através da sua presidente, professora Fátima. Senhora presidente, eu também fico muito estranho muito essa questão desses, quando vejo fala desses esquerdistas, Carlinhos, porque eles querem entender e não querem que ninguém entenda diferente. Eles acham que eles é diferente de todo mundo mesmo, como sempre foi. Todo mundo acha que eles é diferente e acaba sendo mesmo. Os esquerdistas são diferentes. Eles não se misturam. E mas ninguém pode misturar com eles também. Essa fala do deputado Catani, que a vereadora colega Marta acabou de citar, no entendimento dela e de algumas outras autoridades que a gente já ouviu dizer, está lá misturando mulher com vaca. No meu entendimento, e o que o deputado já explicou e tentou explicar por mais de uma vez, não foi isso. Eu, como um pequeno produtor rural também, assim como a vereadora Mônica, seu pai e vários outros que aqui estão, nós criamos animais, assim como o deputado Catani também cria vaca. E o que, ele quis dizer na fala dele, no meu entendimento, não estou falando que a vereadora está errada aqui não, mas é o entendimento dela, como é o entendimento de um esquerdista tem que ser. Na fala do deputado, ele quis dizer que no ventre de uma vaca existe um bezerro, que se a vaca perder o bezerro, nós estamos tomando prejuízo financeiro. E no ventre de uma mãe existe uma criança que precisa vir à vida. É isso que ele estava defendendo. Ele não estava falando que mulher é igual a vaca e vaca é igual a mulher. Em hora nenhuma eu consegui entender isso da fala dele. E ele já tentou explicar isso por várias vezes, mas os esquerdistas não dão conta de ouvir e de entender. É difícil realmente. A fala deles é complicada. Eles gostam de colocar pobre contra rico, rico contra pobre. Essa é a intenção desse pessoal. Olha a situação que esse país está com apenas 5 meses, Coronel Alex. Com apenas 5 meses de um governo que acabou de entrar. E ele não fez nada para isso. É muito importante dizer, esse governo federal que lá está não fez nada para acontecer o que está acontecendo. Ele não fez nada. E já aconteceu tudo isso. Por simplesmente a pessoa dele estar lá presente, o país perdeu toda a credibilidade mundo afora, os investidores foram embora. E nós estamos aí pagando o preço e vamos pagar caro ainda. Estamos com quantos patriotas que foram presos ao longo desses 5 meses? Ainda de Juara ainda tem 3. Por denúncia também de esquerdista. É sabido isso. Mas eles, com certeza, mais cedo ou mais tarde, eles vão pagar o preço disso tudo. Porque a população de direito do nosso município de Juara é forte. E cada dia mais vai ser mais unida. Boa noite a todos e ótima semana.
Próximo vereador inscrito, vereador Zé Galvão.
Boa noite, presidente. Eu só queria ocupar o espaço aqui hoje para a nossa professora Marta falou da estrada da Águas Claras. Sim, está ficando muito boa, sim. Mas o que eu queria cobrar também é a estrada da Monte Azul, Fazenda Vale do Capim e Fazenda Marília, que o nosso transporte escolar está deixando a desejar para aquela linha lá. Está judiando das crianças, está judiando das pessoas que fazem o transporte, porque quebra muito os carros. E a reclamação tem chegado a gente. E a gente tem procurado pedir para que eles façam, que seja um paliativo, até que a equipe toda desce para lá para realizar um serviço de qualidade. Então, fica aqui a minha cobrança, que o nosso prefeito dá uma olhada lá para fazer que seja um paliativo para aquele pessoal, porque o transporte está judiando as crianças, estão chegando muito tarde em casa, sai cedo e chega tarde. E é muita criança, e eu acho que as crianças não precisam estar sofrendo tanto, se agora já não está chovendo mais, eu acho que tem condições de colocar uma máquina lá e fazer um paliativo para que aquelas crianças não venham a sofrer. Muito obrigado.
Próximo vereador inscrito, vereadora doutora Mônica Costa.
Boa noite meus colegas, a todos aqui presentes, Carlão. Bom, vou tentar falar aqui um pouquinho porque a alergia não está deixando muito. Quero aqui, mais uma vez, né, agradecer ao Coronel Alex, né, parabenizar a todos que votaram hoje pela homenagem. Com certeza, Juara só tem a ganhar com o senhor aqui, de todo o trabalho prestado, não só do senhor, mas de toda a equipe, né, da Polícia Militar. E também a Sargento PM Helena. Bom, eu quero falar aqui das minhas indicações. Eu e o vereador Zé Galvão estamos indicando, né, ao nosso executivo, junto aí, pedido com o Ministério Público, para estar colocando lá um parque infantil na escola Dom Aquino Correia. Também estou fazendo a indicação para a instalação de ventiladores e cortina lá na sala de espera do CER, né, que é o Centro de Especialização em Reabilitação Edson Miguel Piovesan. Durante a semana, eu solicitei vários ofícios para arrumar a ponte da linha Boi-Guará, também referente a, mais uma vez aqui, a rua Robson Ribeiro. E quero deixar aqui também que na última quinta-feira eu estive lá na João Ipar acompanhando o trabalho. Quero aqui parabenizar o Salvador, o nosso secretário Salvador Pizzoli, que atendeu aí a demanda desses vereadores, que eu acredito que todos pediram aqui essa manutenção. E também estive lá na sentido Águas Claras, né, acompanhando aí o trabalho do nosso secretário Toninho Araújo. E quero complementar aqui a fala do vereador Wellington. Eu acredito que ele não deve ter assistido o vídeo do deputado Catani. Eu também sou vereadora, né, sou cidadã, sou mulher, sou de direita. Eu repudio qualquer fala referente a que agride a mulher. A questão que eu acho que a vereadora Marta se referiu, que talvez o vereador Wellington não assistiu, foi um vídeo onde o deputado, ele conversa com as vacas, né, e pede desculpas por ter comparado elas na reunião na Assembleia com as mulheres feministas, salvo me engano, né? Então, assim, eu acredito que a Assembleia vai estar tomando o seu posicionamento. E, é claro, não só como eu, mas alguns colegas aqui, a gente defende a família, a gente defende os nossos direitos, porém, a gente tem que ter um cuidado, né, para não ofender a honra dos outros. Então, fica aqui o meu respeito à vereadora Marta pela fala dela e também pelo vereador, o vereador Eto, pelo seu posicionamento. Mas a gente não pode esquecer, né, de colocar os dois lados da moeda. Não é aqui só ofender, falar, mas sim colocar o posicionamento. Eu acredito que ele viu uma fala só do deputado Catani, mas, porém, não viu esse vídeo onde ele teve essa conversa com os seus animais. Como ele mesmo disse, aqui eu trabalho com meu pai, né, a gente tem a fazenda, e, de maneira alguma, eu vou lá na minha fazenda, vou conversar com os burros que eu tenho lá e vou comparar com algum colega vereador. Eu acho que vai ficar chato, né? Então, me solidarizo, né, presto minha solidariedade à vereadora e ao vereador Wellington, que o Wellington, que ele tenha mais respeito quando for falar, ter pelo menos respeito ao parlamento, porque cada um aqui tem sua imunidade parlamentar para defender aquilo que é certo, seja direita ou esquerda. Eu, como vereador de direita, vou estar sempre representando o meu povo, né, a minha população, mas sempre respeitando aqueles que são de esquerda, que são de direita, que são centro, né, porque eu acho que a democracia está aí e a gente precisa seguir. Boa noite.
Próximo vereador inscrito, vereador Heraldo Marquito.
Boa noite, senhora presidente, boa noite, colegas vereadores, boa noite, população que nos assiste via Facebook, Rádio Tucunaré. Senhora presidente, gostaria aqui de falar aqui uma visita que eu estive hoje à tarde no Hospital Municipal, mais uma vez, orientar o prefeito e também a secretária de saúde, eu conversei com ela depois lá no gabinete do prefeito, referente a algumas orientações que precisa ser feita lá no Hospital Municipal, onde a gente tem reclamação diária de lá. Hoje tinham mais de 40 pessoas lá, algumas entre o horário de meio-dia e 40 até 2h50 da tarde, não tinha sido nem feita a triagem. Gostaria de já aí o prefeito chamar a atenção da diretora do Hospital Municipal, aonde que orientasse as pessoas, o motivo que está demorando para ser atendido. Nesse exato momento eu estava lá, nem eu sabia, nem aquelas 40 pessoas que estavam lá sentadas aguardando, não sabia por que estava demorando, por que não tinha feito triagem, aonde aconteceu um acidente na hora do almoço, aonde 3 pessoas numa moto veio a machucar, e estavam ali as 3 sendo atendidas ali, onde os médicos estavam atendendo, por isso que houve essa demora no atendimento dessas pessoas. Então, que eu chamo a atenção do prefeito, chamar a atenção do diretor do hospital, que oriente aos enfermeiros, aos pessoal da recepção, que avise, ó, aconteceu um acidente aqui, por isso que está demorando, e outro, um assunto mais que precisa ser discutido na recepção do hospital municipal, onde precisa orientar as pessoas que atendem ali, as pessoas, que tem o PSF dos seus bairros, que é a pessoa que procure, que aqui no hospital, oriente assim, aqui no hospital pode ser que atenda você rápido ou pode ser que demora, que chega um caso de emergência, eles têm que parar tudo para atender a emergência ali, e as pessoas ficam lá fora sem saber por que está demorando o atendimento, e isso tudo falta de um bom senso, de uma boa orientação, porque você tá o rapaz chegou meio-dia e 40 lá. Se ele fosse orientado, ó, procura o seu PSF do seu bairro, talvez ele tinha sido mais atendido mais rápido do que ficar lá esperando até 2h50 que eu fui lá, ele não tinha sido atendido ainda. Não só ele, como mais de 40 pessoas que estavam lá, inclusive eu até tirei uma foto, caso a diretora do hospital reunir todo mundo de novo, fazer um manifesto aqui, eu até agradeço que ela faça, né, vereador Eduardo? Eu quero que a diretora do hospital municipal venha aqui e faça o manifesto que nem ela fez da outra vez, sem nenhuma prorrogativa, inventou uma conversa que eu falei mal deles lá, e até hoje não vi essa verdadeira palavra, se eu falei isso, inclusive oficializei ela, eu oficializei uma senhora lá, e os mesmos não me respondeu que não sabia o motivo daquela manifestação, mas fica essa orientação, o prefeito municipal, orientar a direção do hospital para que oriente as pessoas que estão ali buscando. Porque a pessoa, né, vereador Zé Galvão, não vai lá porque quer, vai porque precisa, e nada mais justo do que você orientar, a pessoa fica até mais entende da situação que está acontecendo, e também a orientação pode ser que a pessoa vai até um PSF e seja atendido o mais rápido possível. Também, desde já, quero agradecer a Secretaria de Cidade aí pelo trabalho feito na linha do Barbosinha, lá na linha João Ripar, que também está feito, e peço também que cobrar a linha no fundo do Portal da Flor. Tem aquela linha de chácara também que precisa ali um cascalhamento. Lá na Estrada do Amor também precisa terminar aquela estrada, onde fizeram só um pedaço. E também algumas estradas ali, sentido antiga Coca-Cola, lá no fundo, fizeram um pedaço, não terminaram o resto. E lá em cima, ali de frente da Serraria do Nando, também tem um pedaço sem fazer também. Também desde já quero cobrar aí do secretário de Transporte o patrulhamento e cascalhamento ali da Estrada da Catuaí, junto com a Palmital. E também o patrulhamento lá na Estrada da Porteira Branca, uns pedaços lá que também não foi feito e precisa urgente desse patrulhamento também. Só isso, senhor presidente, obrigado e boa noite a todos.
Próximo vereador inscrito, vereador Léo Boy.
Boa noite, senhor presidente, boa noite, colegas vereadores, boa noite a quem está nos ouvindo e nos assistindo neste momento aqui, onde está sendo transmitido pelas redes sociais desse Poder Legislativo Municipal. Senhor presidente, eu só venho a essas considerações finais para dar um alerta aí a toda a população do município de Juara, que hoje se deu entrada, né, depois de uma longa espera e de muitos estudos, o plano diretor aqui do município de Juara. Quer dizer, nós estamos fazendo aí uma reformulação do plano diretor. Esses estudos vêm acontecendo, Zé Galvão, desde o ano passado, pela equipe técnica da prefeitura e aqui da Câmara, inclusive eu represento a Câmara lá na quadrada de vereador desde o ano passado, e foi contratada uma empresa, ela elaborou um plano diretor e a gente está tentando melhorar para a cidade, porque nós temos nosso plano diretor que foi elaborado em 2006 e ele era muito engessado. Isso você sabe muito bem, cidadão Jorense, que eu estou falando, principalmente nossos engenheiros aí, civil, arquiteto, aqui do município de Juara. Nós estamos tentando montar um plano diretor diferenciado desde 2006, um plano diretor mais flexível, que vem atender de uma forma coerente e direta a população do município de Juara sem travar o município. Então eu gostaria, senhor presidente, de solicitar a vossa excelência, a mesa diretora, que da possibilidade de colocar no site da Câmara, que claro que já tem, já está divulgado, o projeto de lei. Mas deixar lá no site uma oportunidade para que as pessoas possam ter o conhecimento do plano diretor e também possam ali fazer suas sugestões. Cidadão Jonense, o plano diretor ele é muito importante, ele atinge diretamente a vida de cada um de nós. Ele atinge diretamente a sua vida. Vocês podem achar que não, mas ele atinge. O plano diretor em si, ele vai dirigir o município de Juara, ele vai ser dessa vez agora como se fosse um guarda-chuva. Ali no plano diretor, ele vai direcionar algumas ações, e depois da aprovação desse plano diretor, nós vamos ter prazos, e aí em meses e anos, para a gente poder estar elaborando as leis complementares, que elas vêm complementando o plano diretor. As leis uso e ocupação do solo, parcelamento do solo, código ambiental, código de postura, assim, várias leis que vão atingir diretamente você, cidadão jonense. É claro que nós, das comissões, nós vamos se mobilizar e vamos estar fazendo aí uma ou até duas audiências públicas para discutir esse plano diretor e após nós estaremos discutindo também as leis complementares. O plano diretor, ele só vai direcionar e ele deu aí em média de mais de 200 páginas, mas qualquer dúvida que vocês tiverem, entre em contato com os vereadores. Eu posso falar aqui, né, presidente, em nome dos 9 vereadores, estamos à disposição. Eu estou aqui na qualidade parlamentar à disposição. O presidente deve liberar aí alguém, presidente, para poder receber oficialmente, de repente, se quiser fazer por escrito, algumas sugestões aí referente ao plano diretor. Ele é muito importante, cidadão jonense, mais uma vez, você participar dessas ações do plano diretor. Plano diretor, ele pode ser revisto. Ele pode ser revisto a cada 10 anos. Ele foi feito em 2006, está sendo revisto agora. Nós fizemos algumas emendas no passado, na legislatura anterior e nessa, e tivemos que revogar essas emendas, porque, infelizmente, o plano diretor é a cada 10 anos. Então, o que nós decidimos no plano diretor agora, esse planejamento, ele vai ter que ser obrigatoriamente seguido por 10 anos. Embora nós temos as leis complementares, que elas poderão ser revistas a cada um ano e meio ou dois anos. Então, por isso que é importante, você, cidadão jonense, que tem as suas prerrogativas, lá na sua casa, nos seus familiares, vocês têm que participar dessa questão do plano diretor. É a cada 10 anos e a lei complementar. Estaremos aí passando as informações das audiências públicas, principalmente aí a sociedade organizada e vocês, engenheiro civil, arquiteto aqui do município de Juara, que vocês sim lidam diretamente com o plano diretor. Tá bom? Mais uma vez, obrigado. E estamos também, né, presidente, entrou a LDO, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias. O presidente já falou aqui hoje que já teve esse requerimento da vereadora Mônica solicitando aí algumas ações das emendas parlamentares. Agora é hora de quem quiser sentar com os vereadores para tentar direcionar aí essas emendas parlamentares. Acredito que era de 1,2%, vai para 2%. Não sei, não verifiquei ainda a peça orçamentária, não sei se aumentou ou não o orçamento, porque a gente sabe que tivemos aí uma baixa na arrecadação, infelizmente mais de 4 milhões de reais. A gente sabe da situação orçamentária do município, não sei como estão as peças orçamentárias, mas você, cidadão jonense, queira também as peças orçamentárias. A LDO é para ações para elaboração do orçamento. Dentro desse orçamento é só aquilo que pode ser executado através do executivo com autorização do legislativo em 2024. Mais uma vez, obrigado, senhor presidente. Boa noite a todos.
Próximo vereador inscrito, vereador Eduardo do Boxe.
Boa noite, presidente. Boa noite a todos os presentes. Acho que deixaram eu por último, porque eu estou falando demais ultimamente, né, presidente? Que nada. Deixa eu falar, para variar um pouco, né, Zé? Falar um pouco de esporte. Foi realizada a semana toda a Copa Pixote, Copa essa das crianças, adolescentes do nosso município. Fico muito feliz por essas Copas estarem acontecendo, porque isso é a maior... Essa Copa, o vereador Zé Galvão, é a maior manifestação do esporte das nossas crianças. Devemos fazer isso mais vezes, e cobrei para que tenha mais ações desse tipo. E é impressionante a quadra lotada todo dia. E teve cabo de guerra, teve queimada... teve xadrez, uma gurizada boa no xadrez. Isso é o que eu sempre prego, que se você cuidar das nossas crianças, desde já, problemas futuros nós não teremos. Muitas crianças saíram dali, às vezes chorando porque perdeu, né, coronel? Mas ali já estão aprendendo o que a vida vai ensinar lá na frente. Ganhar, perder, e nada melhor do que o esporte para que isso possa acontecer. E outras mães também que nem sabiam, às vezes, que é o futebol direito, cobrando lateral, vai lá, filho, cobra a falta. Mas elas brigando e falando, como tinha uns 3 mil torcedores ali por jogo, ali, sabe? Os pais e mães, assim. Então, fico muito feliz. Parabéns a toda a equipe da Secretaria de Esporte, que se dedicou a esse projeto também. Agora, vim falar de algo que me deixou muito feliz, que através de uma lei 3.033 de minha autoria em 2022, que fala sobre a transparência do medicamento da farmácia básica do nosso município. E através dela foi criado um aplicativo. O município foi pedido para que criasse um aplicativo, como vocês vão poder ver. Aí vocês podem estar vendo o direcionamento. Na segunda abinha vai estar escrito medicamentos, e aí você clica, todos os medicamentos da farmácia básica do nosso município estão ali, aqueles que estarão disponíveis. O que não estará disponível, você vai ali na lupinha e escreve, não tem ele, não tem o medicamento. Nisso você não precisa estar ligando lá, às vezes temos linhas congestionadas, às vezes você está indo lá, o vereador Léo, e vai lá, não tem o remédio, volta para trás. Então acredito que esse aplicativo veio para facilitar a vida do cidadão juarense. Medicamentos esses que é da farmácia básica, vocês podem ver, e através desse aplicativo foi criado todo o site do município, está aí dentro também. Como vocês podem ver, a transparência, IPTU, futuramente, se Deus quiser, você já tira o IPTU por aqui, pelo aplicativo, a ouvidoria está toda ali, todas as pastas. Então, assim, as notícias que o município vai ter. Hoje em dia, a tecnologia é o futuro do país. Então, nós temos que caminhar com esse futuro também. E assim, futuramente, já como diz a secretária de saúde, que todos os postinhos já vai estar o QR Code de como baixar o aplicativo, e também você já sai da consulta, e se tiver algum medicamento para você pegar, você vê lá pelo aplicativo se tem ou não e já vai buscar. Então, acredito que seja muito mais prático e eficiente para a nossa população. E vou pedir para essa casa que providencie uma indicação, que dentro desse mesmo aplicativo, uma aba que nós vamos escrever de iluminação pública. A partir de agora, se Deus quiser, se o executivo acatar essa minha indicação, abaixo dos medicamentos vai ter uma de iluminação pública. Aí você, cidadão aí, que tiver um poste apagado, você mesmo vai tirar a foto, mandar a localização e vai direto para quem é responsável. Sabemos que nós temos, né, vereadora Mônica, uma excelência em arrumar o pessoal que arruma a iluminação pública. Eu acredito que isso vai agilizar os processos e vai fazer que não tenha terceiros aí, fique, pedir para fulano, às vezes passa desapercebido. Então nós estamos aí fazendo essa indicação para que tenha também essa nova abinha de iluminação pública, que eu tenho certeza que vai facilitar também todo o usuário. E, por fim, falando um pouco de esporte, mas acabou, falando sobre a quadra de basquete, às vezes as pessoas me perguntam por que não começou a reforma, a pintura, porque foi dada a ordem de serviço, só que parece que o proprietário dessa empresa, ele está com problemas de saúde, e dia 15 agora ele inicia as obras. Estamos no aguardo, foi dada a ordem de serviço. Se dia 15 ele não iniciar, dia 16 está esse vereador lá cobrando, e para que toque para frente, faça todos os critérios para agilizar, que não dá tempo para esperar mais. Tenha uma boa noite, uma boa semana, que Deus os abençoe.
Obrigada, vereador. Bom, Foi falado aqui nessa noite pelos vereadores a respeito de direitos humanos, a respeito da fala do deputado estadual Gilberto Catani, e esqueceu-se de se falar do que o descondenado presidente Lula fez durante essa semana, que foi receber o maior ditador da América Latina, aqui da nossa América, Nicolás Maduro, que é um dos maiores violadores dos direitos humanos. E eu não ouvi ninguém falar disso. Então é importante que nós não repudiemos somente um dos lados e uma das opiniões. Nós temos que repudiar, inclusive, as ações desse presidente que está no poder, que recebeu esse ditador aqui no nosso país com toda a pompa, toda a glória, e ainda tentou justificar as falas dele, dizendo que não passam de narrativas, que o que ele faz não tem problema nenhum. Inclusive tentando estreitar os laços econômicos com a Venezuela. Sendo que lá ele mata e cala todo mundo que se opõe ao governo dele, além de fazer com que as pessoas morram de fome. Então, se é para a gente repudiar alguém aqui nessa noite, que nós repudiemos o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Eu estive em Brasília durante essa semana, e eu estive na Anatel, e lá eu fui conversar sobre a questão telefônica aqui do nosso município, porque a gente sabe que nós temos pouco alcance, várias localidades, como os distritos, não têm acesso ao telefone móvel. E também algumas regiões aqui próximas a nós não está tendo, por exemplo, na Água Boa aqui, comunidade Água Boa, não funciona o telefone direito. Alguns desses loteamentos próximos aqui de nós também não funciona o telefone, oscila muito. Então eu fui cobrar deles que eles cobrem as operadoras para que melhore esses sinais de telefonia. E aí a gente divide em duas questões. A primeira é melhorar o sistema de telefonia aqui dentro do nosso município. E a outra questão é implantar o sistema de telefonia nos nossos distritos, que não possui. E aí eles disseram que na gestão do nosso presidente Jair Messias Bolsonaro, em 2021 foi feita uma licitação, e nessa licitação a Claro ganhou assim, né, que não é muita vantagem para eles, mas como eles ganham vantagens em grandes municípios, inclusive eles falam que é a licitação filé com osso. Então, você ganha coisas boas num lugar e ganha outras obrigações em outro, que, no caso, é levar a telefonia móvel até a Paranorte, por exemplo. Então, a Claro está responsável por instalar esse telefone ali. A Telefônica está responsável pela Águas Claras. E a Claro também responsável pelo Jaú. Então, eu digo, pela Catuaí. E isso, eles têm um prazo grande, inclusive, para poder estar levando essa telefonia. Mas o importante é nós sabermos que isso já está licitado e que em algum momento isso vai acontecer. Agora cabe a nós cobrarmos essas empresas e dar incentivos também para que quanto antes elas cheguem aqui no nosso município e ofereçam esse serviço. Além disso, eu falei com eles a respeito dos fios soltos, porque eu imaginava que era a responsabilidade da Anatel os fios soltos que nós temos aqui no nosso município. Eu não sei se vocês veem que a antiga Oi, ela deixa muitos fios soltos, e isso causa, além de poluição visual, causa o transtorno dos caminhões baterem e levarem esses fios e derruba o poste e derruba um monte de coisa, né? Atrapalha aí, quebra a fibra ótica também. Enfim. Eles falaram que essa é uma responsabilidade da Energisa, então nós estamos também organizando uma reunião com a Energisa, porque eu soube que em Tangará da Serra, a Energisa, em parceria com a Prefeitura, retirou toneladas de fios que não serviam mais para nada, fios de telefones, do município de Tangará da Serra. Então é uma ação que eles estão fazendo no estado todo e que nós queremos que seja feita aqui em Juara também. Além disso, eu falei sobre o sinal com ele sobre o sinal de 5G, internet 5G, que é uma revolução da internet, que vai agilizar muito mais a velocidade da internet aqui na nossa cidade. Hoje a gente já tem essa tecnologia em Cuiabá, e que nós, eles me explicaram que nós precisamos preparar a nossa legislação municipal para receber essa tecnologia, por isso nós estamos trabalhando aqui num projeto de lei para recebê-la. Então, além dessas, fiz outras agendas também, mas como já está avançada a hora aqui, eu decidi falar nessa noite apenas dessas ações que eu fiz em Brasília. Bom, eu quero agradecer a presença da Ana Maria Giroto, muito obrigada por estar aqui conosco nesta noite, a Aparecida de Jesus, o Carlos Vieira, a Eduarda, que é namorada do nosso assessor aqui, o Alisson, ela mora fora e está aqui passeando, o Coronel Alex também, e todos os nossos servidores dessa Casa de Leis. Agradecemos também aos vereadores e convido a todos para a próxima sessão, que se realizar-se-á no dia 12/6/2023. Não havendo mais nada a tratar, declaro encerrada esta sessão. Boa noite, obrigada.